A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 385 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, e continuaremos a nossa série de previews, como vocês já estão vendo, falando de Carolina Panthers. Para bater esse papo aqui sobre uma das franquias intrigantes para essa temporada, eu tenho a equipe do Panthers Brasil, começando apresentando por João Marcelo. Seja bem-vindo a esse episódio.
E aí, galera, e Danilo, desde já, muito obrigado pelo convite da plataforma, e vamos aí falar um pouquinho de Carolina Panthers.
É isso, também presente aqui, também representando o Panthers Brasil, Guilherme Spinelli, seja bem-vindo.
Fala, rapaziada, um prazer aí estar participando desse projeto, e vamos falar bastante aí do nosso Panthers.
É isso, teremos muito Carolina Panthers para falar nesse programa, mas como você, amigo ouvinte, está acostumado, a gente começa assim que voltar do nosso bloco de recados. Não sai daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Bom, vamos começar falando de Panthers aqui. Começar falando por Free Agency Draft. O Panthers foi atrás de resolver algumas questões, Spinelli. Como é que você avalia essas movimentações dessa fase de off-season?
Bom, assim, foi uma off-season realmente bem surpreendente, né? Com a chegada do novo General Manager, Scott Fitter. Então, tudo pra gente era novo. É uma ideia nova, um conceito novo de como gerir uma franquia. E o draft foi muito satisfatório. Assim, a gente tem algumas questões relacionadas a passar Justin Fields, que era realmente um sonho da torcida, mas conseguimos ali trabalhar bastante coisa, fizemos bastante trade downs, que é algo que para a gente é bem bacana. É um time com muitas necessidades, então tinha que realmente que atacar muita coisa no draft. E na free agency trouxe jogadores ali para contribuir, AJ Bowie, que para um grupo de cornerbacks extremamente jovens, é alguém para mentorar eles. O Hassan Reddick, que jogou com Matt Rhule e Phil Snow em Temple. Então ali a gente viu algumas coisas bem bacanas, né? Conseguiu trazer coisa bastante legal. E a gente consegue ver uma movimentação dos Panthers muito forte na defesa. Então trazer J.C. Horn, ter Terrence Marshall Jr., que é também um grande jogador. A principal questão realmente foi as escolhas na linha ofensiva, nas contratações. Trouxe Cameron Irving, trouxe Patty Offline, com custos até bem relevantes, 4 milhões por ano. ano, 5 milhões por ano. Então, a grande question mark que fica é a trade pelo Sam Darnold, que também é um custo elevado para a franquia, e as escolhas na linha ofensiva. Mas de resto, a gente pode considerar até uma free agency, uma off-season no geral, muito boa.
E você tem essa mesma avaliação, João, de pontos em geral positivos, mas teve uns negativos meio acentuados aí?
Sim, a avaliação é a mesma. Eu acho que Future, ele, a off-season dele foi uma montanha-russa, teve pontos altos, mas também teve bastante ponto baixo. As escolhas de linha ofensiva não foram legais, os Panthers sofrem com linha ofensiva há anos. Pra você terem noção, o último left tackle que teve uma temporada razoável nos Panthers foi Michael Uhr, na temporada de 2015, que os Panthers foram pros playoffs. Né? Então, e de um Russell Okung, que foi uma movimentação muito esquisita no ano passado, um jogador que não conseguiu se manter saudável ao longo da temporada. E o Future, já acho que as movimentações da linha ofensiva foram as primeiras dele. Né? Então ele trouxe primeiro o left tackle, o ex-jogador do Chiefs, que agora me fugiu o nome, Cameron Irving. Isso, Cameron Irving. E depois o jogador de interior, né, o Pat Elflein, que os dois jogadores, por onde passaram, ficaram mais marcados pelos pontos negativos. Né, então foi uma off-season de bastante altos e baixos. A troca do Sam Darnold, acho que a gente vai falar mais pra frente. Eu não considero como um ponto muito baixo. Né? Eu acho que um dos poucos da nossa galera do Panthers Brasil, não fui tão crítico assim, até porque olhando hoje, né, o que o Future fez no draft, né, pela escolha que ele deu pelo Darnold, acho que ficou elas por elas, valeu, não ficou tão pra baixo assim essa troca. E os pontos fortes, ano passado nossa defesa sofreu muito, não acredito que a falta de talento pode ter sido um desses fatores, mas era uma defesa muito jovem, né, muito jovem. A gente conseguiu ali o Russell Douglas, que é um veterano no cornerback, que deu uma tapeada, mas a gente sabia que a gente precisava de um outro cornerback. O Future foi lá e pegou o J.C. Horn na primeira rodada. Né? Passamos o Justin Fields, ok, mas os Panthers já estavam acreditando muito no Sam Darnold. E a gente trouxe muita defesa nessa off-season. A Sam Reddick, Morgan Fox, Denzel Perryman, corpo de linebackers dos Panthers ano passado foi uma tragédia. Né? O nosso queridíssimo Tahir Whitehead, que foi uma catástrofe no ano passado, então a gente precisava de um outro nome para esse miolo de linha junto ali com o Shaq Thompson. Então eu avalio como uma off-season de uma montanha-russa assim, só que com muitos altos, mais altos do que baixos, para essa primeira off-season, né, de trabalho do Future.
Bom, e aí a gente passa até pro draft, uma quantidade bem alta de escolhas, 11, até pelas trocas para baixo, como mencionou o Spin. J.C. Horn, escolha 8, cornerback South Carolina. Terrence Marshall Jr., wide receiver de LSU na segunda rodada. Brady Christensen, tackle de BYU, e Tommy Tremble, tight end de Notre Dame na terceira rodada. Chuba Hubbard, running back de Oklahoma State na quarta. Davion Nixon, defensive tackle de Iowa, e Keith Taylor, corner de Washington na quinta. Deontay Brown, guard de Alabama. Shai Smith, wide receiver de South Carolina, e Thomas Fletcher, long snapper de Alabama na sexta. Phil Hoskins, defensive tackle de Kentucky na sétima. O que é que te destaca desse draft, João? Eu imagino que J.C. Horn seja um nome bem forte, mas tem nomes que te chamam a atenção nessa lista?
Quem acompanha aí, a gente viu a live, que a gente fez uma live no dia da primeira rodada, viu que a gente ficou bastante irritado na hora de J.C. Horn, né? Mas depois a gente avaliou bem avaliou a escolha e tal, meio que a gente deixou pra lá. Mas uma das escolhas que eu mais gostei foi Terrence Marshall Jr., escolha de segunda rodada, depois de uns trade downs do Future. Terrence Marshall, um excelente wide receiver, lembrando que os Panthers perderam o Curtis Samuel, foi bastante interessante pra temporada passada dos Panthers, e pelo free agent foi pra Washington. Então é um jogador muito novo, muito jovem, que teve números absurdos em LSU, jogando atrás de Justin Jefferson e naquele, né, ataque fantástico, e junto com o Joe Brady, né, vai retomar aí que ele já trabalhou. Então pra mim foi uma das melhores escolhas do Future no draft. Davion Nixon, defensive tackle, também na posição que ele saiu, foi incrível, foi uma escolha que me agradou muito também. O draft do Future foi, eu acho que o ponto forte do trabalho até agora foi o draft, foi simplesmente fantástico. O Spink tem a fama aí de adorar uns trade downs, pode até falar melhor sobre o valor das picks e tudo mais, mas esses dois nomes foram os nomes que mais me agradaram dentro das escolhas do...
Você, Spinelli, o que é que te agrada nesse draft? O que é que você não curtiu daqui?
Bom, tem muita coisa a se curtir desse draft. Primeiro são as trocas, que para mim são adições muito relevantes. Assim, a gente conseguiu basicamente ter o retorno da troca do Sam Darnold nesse draft. Então a gente viu muita coisa bacana e muita coisa a se adicionar para os Panthers. Isso é muito importante para uma equipe que, querendo ou não, não tinha um elenco recheado, um elenco composto, para a gente conseguir trabalhar a reposição de peças, as lesões. Então, quando um titular se machucava, a gente perdia muita coisa. E a gente vê agora uma tendência muito forte. Então, um trio de wide receivers muito forte, até com Robbie Anderson, DJ Moore e Terrence Marshall Jr. O tight end, Crom Tremble. Então, assim, uma das minhas picks favoritas é Davion Nixon, uma quinta rodada, um jogador que para quase todo mundo estava ranqueado com terceira rodada. Então, você consegue trabalhar bastante coisa. Eu fico muito feliz em trabalhar essas necessidades realmente dos Panthers, porque era algo que nos últimos dois GMs, o Dave Gettleman, que hoje está nos Giants, e o Martin Ehrnich, que estava em Washington, não acontecia. Então é realmente essa mentalidade, essa mudança de atitude de conseguir gerar valor em negociações. E é assim que franquias boas, franquias inteligentes conseguem seguir em frente, conseguem chegar em playoffs. Então, pra gente é algo muito satisfatório.
O que a gente costuma fazer nesse tipo de episódio é a gente dar essa olhada no trabalho do General Manager de Free Agency Draft, e aí a gente passa para um próximo nome forte, que geralmente é o Head Coach, mas o Head Coach eu acho que a gente pode deixar para o próximo tópico, porque tem um nome que faz muita conexão aqui, tá? É um tópico triplo, basicamente. Primeiro que o Panthers era um dos times mais cotados para troca pelo Deshaun Watson, super bem cotado, inclusive. Aí começou a aparecer todo o rolo, o Panthers rapidamente fecha com o Sandar, mas mesmo assim ainda ficou a expectativa pelo draft com o Justin Fields, que estava lá disponível na escolha 8, e a equipe optou por ir em outra direção com o J.C. Horn. Eu queria a avaliação de vocês do quão correto foi toda essa série de movimentos, se realmente estava nesse ponto tudo para acontecer, se o Watson estava quase certo mesmo e tal. Como é que ficou essa situação de quarterback para Carolina?
Bom, é algo realmente... Toda situação de quarterbacks, acho que todo time que tem necessidade pro quarterback sabe que é um purgatório, é algo muito esquisito, porque você está sempre meio que ansioso para ver o que pode acontecer. E ano passado, Ted Bridgewater foi péssimo como quarterback dos Panthers. Ele não tem realmente capacidade de ser um franchise quarterback. E era clara a necessidade, o dono do time, David Tepper, falou que algumas vezes, né, que se você não tem um quarterback que é capaz de te levar aos playoffs, você precisa se reavaliar essa posição todo ano. E foi o que aconteceu com Carolina. Então, você tem o Watson disponível, o Watson que cresceu ali na Georgia, estudou em Clemson, que fica a 3 horas de Charlotte. Então, há uma conexão natural entre os dois. Mas não tem como você gastar o que os Texans estão pedindo, que são 3 primeiras rodadas, um jogador que você não sabe se vai jogar as próximas temporadas. E tem um contrato, inclusive, bem pesado. Então, é muito difícil você pensar nessa posição. E os Panthers foram espertos em trazer o Sam Darnold. Os Panthers realmente confiam em Sam Darnold. E isso fica claro em um dos documentários que os Panthers lançaram na off-season, que mostra que eles realmente pensam que o Darnold é a solução para os problemas deles de quarterback. É um quarterback relativamente novo, tem a idade do Joe Burrow. O Joe Burrow está no segundo ano de liga, e o Darnold está indo para o quarto ano de liga. Quarto ou quinto ano de liga. Então, já tem uma rodagem de NFL, e de longe vai ser o melhor time que o Darnold já jogou, com um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL hoje. Então é um diferencial muito grande pro Sam Darnold. Se os Panthers acreditam que ele vai ser a solução com o quarterback, realmente passaram o Justin Fields. Eu prefiro o Justin Fields e veria o Justin Fields como uma solução melhor. Mas também tem toda a incógnita do draft, né? A gente não sabia que Justin Fields cairia para 11. E isso fica realmente com a pulga atrás na orelha, porque o Jace Horn pode ser um excepcional jogador, mas se o Sandarno não vingar e Justin Fields vingar, toda a movimentação de draft, de free agency dos Panthers foi jogada na lata do lixo. E realmente os Panthers pensavam nisso. Inclusive nesse documentário que eu mencionei, eles acabaram meio que sem querer, depois do draft, mostrando a board em certos aspectos. E o Fields não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta opção dos Panthers. Então os Panthers realmente estão fechados com o Sam Darnold e agora basta saber se isso vai ser suficiente ou não.
Os Panthers até já ativaram o quinto ano de contrato do Darnold. Darnold está indo para o quarto, então ele joga teoricamente mais 2 anos com os Panthers. Eu acredito muito, assino embaixo quase tudo que o Spin falou. Eu acho que o Deshaun Watson, os Panthers foram muito inteligentes e não irem atrás do Deshaun Watson. Era um risco muito grande pelo valor que era. E o Sam Darnold, eu penso exatamente igual. Eu acho que esse time que os Panthers vão ter, que os Panthers têm, que o Sam Darnold vai ter, é o melhor time que o Sam Darnold, da carreira do Sam Darnold, porque quem foi o melhor jogador que o Sam Darnold jogou no ataque, inclusive tá nos Panthers, pra bem, o Sam Darnold ainda teve o Le'Veon Bell, que não foi lá grandes coisas, teve um pouco de sucesso, não muito, nos Jets, mas o melhor jogador que o Sam Darnold teve nos Jets tá nos Panthers, fora Jay Moore, fora Chris McCaffrey, né? Fora Terrace Marshall e fora o coaching staff, que eu acho que pra mim é o diferencial. Sair do coaching staff que New York tinha pro Joe Brady, pro Matt Rule, é bastante, muito diferente, muito diferente. Eu, ainda assim, mesmo com o Sam Darnold nos Panthers no dia do draft, eu faria a escolha de Justin Fields, porque se o Sam Darnold pode começar jogando essa temporada, mas aí a gente, caso fosse um fracasso, caso o Sam Darnold fosse um fracasso mesmo com esse time, a gente ainda tinha lá o Justin Fields, que tem tudo para ser um excelente jogador, né? Mas os Panthers decidiram Jace Horn. Eu acredito que o Jace Horn vai ser um ótimo jogador. Jace Horn era um excelente prospect, em tudo para ser um ótimo cornerback, mas eu ainda assim acredito que o Justin Fields seria a melhor opção. Eu tô no barco do Sam Darnold, não pulei fora. Depois que a gente viu com o Teddy Bridgewater ano passado, é até difícil o quarterback piorar a situação dos Panthers, porque tá nivelado por baixo. Antes do Teddy Bridgewater, Kyle Allen nos Panthers, a reta final ali do Cam Newton, que não foi, foi de longe horrível, Taylor Heinicke, que a gente viu nos playoffs aí com os Redskins. Panthers estão algum tempo precisando de um quarterback que ganhe jogos. Ano passado, com o time que os Panthers tinham, que não era lá grande coisa, Christian McCaffrey machucado, né, com o Mike Davis, os Panthers ainda tiveram chance de vencer jogos, né? O Teddy Bridgewater, de 8 drives que ele poderia ter vencido, ele não ganhou nenhum nem perto. Então, Sam Darnold, na minha opinião, com o time que tem tudo pra ter sucesso, pelo menos essa temporada, e vamos nessa. Eu tô empolgado pra ver Sam Darnold jogar na mão do Joe Brady, e vambora.
A vantagem é que o Darnold, ele basicamente agora tá entrando pra NFL, né? Porque ele entrou pro Jets, mas sem uma comissão técnica de NFL que pudesse desenvolver o suficiente jogador, sem uma equipe de NFL ao redor dele. Era aquele New York Jets do Adam Gase, e a gente tá num ponto até que bater no Adam Gase de novo já tá sem graça, já não tem mais nem pra quê. Então, do que tinha disponível no mercado, sem você pagar o preço e o risco do Deshaun Watson, ou você, sem você ir pro draft, embora a opção no draft tivesse lá, você não precisou ir pro draft pra isso, ou o Darnold já acaba ficando como uma opção bem sólida mesmo.
E ainda mais, Danilo, com o que a gente comentou sobre as trocas no draft, né? Porque o Future, ele recompensou a escolha do Sam Darnold no próprio draft, né? Como fazendo um trabalho maneiro, pegando jogadores interessantes. Então, parece que ficou elas por elas, falando um português claro.
Até no próprio draft você já deu opção, mais opção de recebedor, mais opção pra melhorar a linha ofensiva, mais opção de tight end, mais opção de running back. Então, troca pra lá, troca pra cá, deu realmente, favoreceu aí o Panthers. Bom, e vocês mencionaram, a gente mencionou questão de agora ter uma coaching staff de NFL, de nível de NFL. A gente entra pra falar de Matt Rhule, né? Entrou com enorme expectativa, tinha até o papo que o Giants estava quase fechado, Matt Rhule, e ele optou em ir para Carolina. Eu queria de vocês uma avaliação desse primeiro ano dele como técnico e de expectativas para os próximos anos.
Bom, assim, eu sou muito fã de Matt Rhule desde o college, e para mim ele é excepcional. Assim, o que ele fez em Temple, o que ele fez em Baylor, é algo realmente surreal. Assim, ele levantou dois programas que estavam no fundo do poço, levou eles a bons lugares. Então, assim, consigo ver muito do que ele fez em Baylor, em Temple, nos Panthers. Porque no primeiro ano dele em Baylor e em Temple, ele teve resultados realmente, realmente ruins. E agora, assim, a gente conseguiu ver ele levando o time a 5 vitórias no último ano, e foi muito. Porque a gente tinha quarterback novo, coordenador ofensivo novo, coordenador defensivo novo, head coach novo, numa pandemia. Então, toda a instalação do modelo de ataque, de defesa, foi feita de maneira virtual. E isso é muito fora da curva. Com um time que realmente era fraco, não era um time com uma grande capacidade de competir. E ter 5 vitórias nesse modelo foi algo, assim, muito grande. O time competiu realmente com os Raiders na semana 1. Competiu com os Chiefs, o que pra gente assim, é algo muito bom, porque você compete contra, discutivelmente, obviamente, o melhor time da NFL, com o Ted Bridgewater de quarterback, num ano que você não espera nada. E realmente, assim, os Panthers, não dava pra esperar nada dos Panthers. A gente tinha um coordenador que era o primeiro ano dele de NFL, um coordenador defensivo que era o primeiro ano de coordenador defensivo na NFL. Então, assim, era tudo novo, tudo do zero, na pior situação possível pra um head coach, e ele conseguiu levar o time a 5 vitórias. Isso pra, assim, isso pra qualquer um é sensacional, e eu consigo ver muitas qualidades nele. Assim, ele realmente é inteligente, entende o plano de jogo, é um cara que realmente você pode perceber muita coisa dentro das ideias dele. É um cara que tem mestrado, tem um longo processo até chegar a ser head coach. Então é um cara que eu respeito demais, demais. Assim, Phil Snow tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas também estava no seu primeiro ano de liga, e assim, é um pulo gigantesco, uma defesa de college, uma defesa de NFL. Então a gente entende isso. Joe Brady também instalou um ataque completamente diferente que os Panthers rodavam. Eram, assim, muitos titulares diferentes. Então tudo mostrava um caminho péssimo para os Panthers. Um caminho que levava a primeira escolha geral. E os Panthers conseguiram 5 vitórias. Então, eu consigo ver um norte no que Matt Rule está fazendo, um caminho, uma filosofia. Se essa filosofia vai levar os Panthers à Terra Prometida, a gente não sabe ainda. Mas que a gente pode esperar mais coisas sempre de Matt Rule e da coaching staff deles, com certeza a gente pode.
O Spin, quando o assunto é Matt Rule, ele dá um empolgado. Desde as entrevistas para head coach, o Spin já tava com o currículo do Matt Rule na mão, já preparando para.
Pô, me emocionei quando o Matt Rule foi contratado.
Desde o dia 1. Mas é muito isso. Eu acho que o Matt Rule tem ainda um diferencial, que é a oratória. Ele te vende que um time dos Panthers do ano passado pode tentar ir briscar os playoffs. A conversa deles com os jogadores, ele tenta fazer com que os jogadores consigam executar, consigam ser o que eles às vezes não são. Tipo, jogadores como o Sam Franklin, que foi um draft que chegou na temporada, no final da temporada, para ser titular, com o Matt Rule apoiando. Então acho que ele tem esse diferencial, ele sabe conversar com os jogadores, ele sabe empolgar esses jogadores, tirar essa o máximo dos jogadores que tem. Para a qualidade que o Spin falou dele de campo, eu acho que ele sabe também coisas que treinadores bons hoje em dia não têm, em relação ao 2-minute drill, né, os últimos 2 minutos, ele sabe controlar a equipe, o ataque, a defesa. Eu acho que Matt Rule tem tudo para, né, implantar essa filosofia dele, para tentar chegar na Terra Prometida com o Spin falou.
Perfeito, e até a comissão técnica que ele monta dá esse frescor assim na liga, né? Não precisa girar sempre em torno dos mesmos caras. A gente costuma até dizer que é normal, para quando você tem um técnico novo na liga, você colocar uns coordenadores mais veteranos, mas eu acho que tem uma esteira de evolução tão forte no Panthers que é válido você trazer muita juventude para dentro, né?
Sim, a gente tá falando também de um técnico com 7 anos de contrato, né? Então os Panthers realmente pensam no longo prazo, que é o jeito de se construir um time, de se pensar nas coisas, e a paciência vai acontecer. Então a gente está falando de um técnico que em 3 anos normalmente leva seu time para os playoffs, levou tempo para o título de conferência, Então, em 3 anos, ele consegue dar resultado. E isso, assim, é muito bacana. Então, a gente espera, em 3 anos, estar numa posição melhor do que a gente está agora. E trabalhar mais. Então, assim, nunca ficou mais de 3 anos em algum lugar. Baylor, ele levou um time de 1 vitória para ser o número 6 do país. Então, realmente é um cara que consegue fazer essa subida junto e construir esse projeto de longo prazo.
E aqui entre nós, numa liga em que se contratam tantos coordenadores ofensivos para ser head coach, a perda de Joe Brady, vocês têm como um fantasma, assim, uma parada que vai acontecer a qualquer momento?
A gente sabe que vai acontecer e, sinceramente, acho que não me coloca muito mais medo, porque Joe Brady com certeza é um excepcional coordenador ofensivo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que realmente, assim, a gente vê até uma qualidade muito grande na coaching staff que foi montada por Joe Brady e por Matt Rhule ofensivamente. Tanto que perdemos um coordenador, um assistente de OL para ser coordenador ofensivo em South Carolina, perdemos o nosso técnico de quarterbacks para ser coordenador ofensivo em LSU, e perdemos também um analista ofensivo para ajudar, que foi junto para a LSU. Então a gente perdeu 3 técnicos bons para times de college, para programas de college grandes. E isso, acredito que pode ser refeito assim que for necessário. Então, assim, a gente vai conseguir provavelmente trazer o Jake Pitts, o DJ Mangas de volta no momento que precisar. Então, no momento que o Joe Brady sair, provavelmente a gente vai ter também outra grande mente ofensiva atrás dos Panthers e tocando em frente. Então acho que é a questão de tempo, mas não me preocupa muito. Eu acho que eu tenho muita fé no Matt Rhule, que vai conseguir trazer alguém provavelmente do mesmo nível de Joe Brady para repor essa perda.
A gente inclusive já estava preparado até para perder ele agora. Tiveram alguns boatos de alguns times estarem interessados, mas o que o Schmidt falou, a gente vai acontecer, pode ser no final da próxima ou na outra, isso é um fato, que o Joe Brady é um treinador fantástico, mas a gente já estava preparado já para ele sair agora, bem, apesar da gente achar que ele ainda não estaria preparado para ser um head coach. Teve algumas decisões e algumas situações críticas na última temporada que deixaram a gente passar essa pulga atrás no orelha. Mas, de fato, uma hora vai acontecer e o Matt Rhule, por essa vivência já no college, eu acredito que quando chegar esse dia, né, da perda do Joe Brady, ele vai trazer alguém super competente, não ao nível do Joe Brady, porque o Joe Brady é um ponto fora da curva, mas é um importante.
Vamos começar a olhar aqui para a temporada 2021, João. O que se consideraria hoje um ponto forte nesse elenco do Panthers e um ponto mais fraco, um setor do time que te preocupa?
Então, ponto forte, eu acho que é o grupo de wide receivers dos Panthers. É um grupo muito interessante, muito talentoso, né? Com Robbie Anderson, com DJ Moore, 2 jogadores que passaram 10 mil jardas de scrimmage ano passado, Terrence Marshall chegando também. Então, é um grupo muito interessante de wide receivers, com um treinador, né, um coordenador ofensivo muito inteligente. Então eu acho que o grupo de wide receivers é o ponto forte dos Panthers, mesmo tendo o Christian McCaffrey, tá? Mas eu acho que como um grupo, né, conjunto, eu acho que o grupo de wide receivers é fantástico, é o ponto forte dos Panthers. O ponto negativo que eu, ao meu ver, eu acho que são 2 pontos negativos, eu vou falar um, vou puxar um, ele vai chegar no spin, acho que automaticamente vai puxar pro outro, mas eu vou falar de uma parte da defesa, que é a posição de safety. É, os Panthers não tem uma dupla de safety com confiável. A gente tem o Jeremy Chin, que jogou muito mais pelo meio do campo do que pelo fundo do campo na temporada passada. O Jeremy Chin, calouro do ano passado, né, indo pro seu segundo ano. Os Panthers não reforçaram essa posição no draft. Acho que na off-season também não chegou a reforçar. Então, é uma posição carente. Já foi carente ano passado. Os Panthers têm Justin Burris e, se eu não me engano, o outro é o Kenny Robinson, que foi uma escolha do final do draft.
Miles Hartsfield
e o Sam Franklin, que eu já comentei, que não são jogadores, né, são jogadores abaixo da média. Então é uma posição preocupante para os Panthers. Tiveram alguns boatos do Jeremy Chin jogar na posição de safety mesmo, né? Não sei o que o Phil Snow e o Matt Rhule vão bolar para essa temporada, mas se depender dos safeties, né, esses safeties que a gente comentou, tirando o Jeremy Chin, é uma posição preocupante, é uma carência assim exorbitante para essa defesa. Talvez talvez o ponto mais fraco da defesa.
É, eu também acredito que seja o ponto mais fraco da defesa. Sim, e vou puxar assim, como ponto forte, a defesa, a linha defensiva dos Panthers. A linha defensiva dos Panthers tem tudo para ser uma das melhores linhas defensivas da liga, se não for a melhor. Assim, talento é realmente muito complicado você olhar essa linha e não ter medo dela, porque a gente vê Brian Burns indo pro seu terceiro ano na liga. Brian Burns deveria ter tido pelo menos 12 sacks na última temporada se tivesse ajuda do outro lado. E agora ele tem Haason Reddick. Então, ele realmente tem a chance de ser uma estrela na liga. É um jogador muito fora da curva. E a gente vê o miolo de linha também ali com dois jogadores que eu respeito muito. Jaquan Jones, ali pra rotação. A gente consegue ver também Derrick Brown, que fez uma, assim, melhorou muito entre a temporada. Então, a gente vê bastante coisa evoluindo nos Panthers, e essa linha defensiva tem tudo para ser realmente fora da curva. A gente tem Yetur Gross-Matos, que também faz um 3-tech, faz um 5-tech. A gente tem Morgan Fox, Davion Nixon também, que vem para contribuir. E então a gente tem alguns jogadores ali à volta do Christian Miller que são edge rushers de elite, e a gente pode ver muita coisa boa saindo dessa linha defensiva dos Panthers, além dos corners também, que agora é uma posição realmente que a gente pode confiar nos Panthers. Mas como ponto baixo, acho que assim, o João me deu a oportunidade de falar da linha ofensiva dos Panthers, que é uma desgraça o lado esquerdo, né? Assim, há muito tempo essa linha ofensiva troca jogadores e não consegue assentar alguém. A gente tem a posição de left tackle com Cameron Irving, Trent Scott, Greg Little, que foi um bust do draft. Então a gente tem três jogadores que juntos são um grande ponto de interrogação. Trent Scott talvez seja o mais confiável deles, e isso não é um grande elogio. Assim, a gente pode esperar alguma coisa do Trent Scott, mas Cameron Irving deve começar como titular. E para um quarterback que a gente sabe do histórico de ver fantasmas, não é algo muito agradável. E o left guard, que é o Pat Elflein, que assim, foi, para mim, foi um dos moves mais equivocados dos Panthers. Assim, um guard que não teve sucesso em Minnesota, também não teve grandes partidas no período curto que passou pelos Jets, e agora vem para os Panthers com um contrato bem gordo, inclusive. Então, é realmente, acho que uma escolha bem questionável dos Panthers, mas tem alguns jogadores promissores ali, com Dennis Daley, que se manter saudável, pode ser um left guard consistente, e isso já seria muito bom, ter só um left tackle que compromete, porque normalmente os Panthers têm alguns jogadores que comprometem, e isso pode expor realmente o Sam Darnold a cometer mais erros do que o necessário.
A gente, rapidinho, como eu falei no começo do podcast, que o último left tackle, né, razoável, acima da média, foi Michael em 2015. Os Panthers foram de Michael Ure para Matt Khalil, naquele contrato imenso que os Panthers deram para ele, né, lá atrás, vindo dos Vikings, Matt Khalil vindo dos Vikings. Depois a gente foi de Matt Khalil para Darrell Williams, que é horroroso, sempre, né, jogando na lateral da linha. E depois de Darryl Williams, teve o Greg Little, que não conseguiu ficar saudável, e junto com umas misturas ali, com reserva entrando, e aí agora, ano passado, o Russell Okung. Então é uma posição bastante complicada na história recente dos Panthers nos últimos anos, e a linha ofensiva do lado esquerdo vai ser tensa, vai ser triste pra gente. A gente espera aí que as escolhas, né, do final do draft possam já evoluir essa temporada para em algum momento estar pronto para entrar. Brady Christensen, talvez, o jogador Deontay Brown de Alabama, talvez também, que foi lá uma escolha mais final do draft, se não me engano, da rodada.
Sexta rodada.
Então a esperança é essa, porque se a gente depender de Pell Flying Cameron Irving, vai ser complicado.
Exato. Ainda tem o David Moore, que é um rookie não draftado, que eu tinha como jogador muito alto, vem de Grambling State, mas obviamente é uma universidade pequena e tem um tempo de desenvolvimento até chegar ao nível de NFL. Fez uma boa semana no Senior Bowl e muito provavelmente por isso os Panthers o trouxeram. Então, é bem bacana, assim. Inclusive, foi algo muito interessante para os Panthers, né? Ter esse contato no Senior Bowl, visto que, assim, os Panthers têm que aproveitar ao máximo esse período que tem, que, assim, Matt Rule conhece os jogadores desde o recrutamento. Então, desde que eles tinham 17 anos de idade, 16. E essa é uma das vantagens de se ter um treinador de college. Ele conhece esses jogadores há muito mais tempo que os técnicos de NFL.
Ainda em linha ofensiva, pesa tanto esse problema do lado esquerdo, porque o lado direito é bem, bem sólido, né? O Taylor Motton, que agora acabou de renovar o contrato dele, é um dos melhores right tackles de toda a liga.
Exato. O lado contrário, o lado esquerdo. Do center pra direita já dá pra considerar uma bolha ofensiva, o Matt Paredes e Denver, que não teve uma boa... Teve uma temporada de altos e baixos, assim, né? Bastante baixo, mas também alguns altos, mas que é um jogador que a gente acredita que vai melhorar. Né? Tem o potencial ainda pra jogar um alto nível. Né? No guard, né? No right guard, John Miller, Ace Bengal, também é um jogador interessante. É, ali tá ali na média, um pouquinho pra cima, teve uma temporada ok. E aí o Taylor Moton é o ponto alto dessa linha ofensiva, merecidíssimo esse contrato que os Panthers deram. Achei que até demorou um pouquinho. É, a gente esperou o Ryan Ramczyk dos Saints ganhar um contrato absurdo, e talvez esse contrato tenha até deixado o contrato do Taylor Moton um pouquinho mais caro. Mas se os Panthers não pagassem, alguém ia pagar. É um jogador fantástico, né? Jogou todos os snaps da temporada passada, joga todos os jogos desde 2018, segundo em menos pressão na temporada passada. Então era um jogador que os Panthers precisavam pagar urgentemente, e finalmente estamos investindo na nossa linha ofensiva.
É, para um time que constantemente tem jogadores ruins e caros, tem um jogador muito bom e consistente, pode ser caro, né? Porque caro é ter seu quarterback morto todo ano.
Isso é um ditado que eu aprendi nesses anos de esporte aí, é que caro é jogador ruim. Pagar alto pra um cara que rende, tá tranquilaço. Agora pagar
Exato.
Pra um jogador que nunca vai te entregar é foda. Bom, e dado toda essa avaliação do elenco, em que nível vocês esperam que o Panthers brigue esse ano? Tá numa divisão que ano passado era terrível, era realmente uma briga ferrada, assim. Esse ano dá uma leve aliviada com a saída do Drew Brees do New Orleans, mas aí, desde o ano passado, tem Tom Brady em Tampa. Em que nível vocês acham que vai brigar? Tem alguma chance de briga por divisão, por briga por wild card? Como é que vocês veem esse time esse ano?
Eu vejo um time preparado pra ter uma campanha entre 8 e 9 vitórias. Óbvio que tudo vai depender do Sam Darnold. Ele é o grande ponto de interrogação dos Panthers, e se ele for relativamente bem, dá pra sonhar com playoffs, sim. Se ele for realmente a resposta para os problemas dos Panthers. Se ele não for a resposta, vai ser um time com escolha top 10 de draft e sonhando com quarterback novo de novo. Então, temos todo esse processo. Podem, assim, vejo o calendário dos Panthers como algo muito positivo, porque tem os Jets em casa, um time com técnico novo, quarterback novo, tudo novo, e a gente sabe que demora um pouquinho às vezes pra engrenar. E na semana 2 tem um New Orleans ali com um ataque despedaçado, ou seja, sem Drew Brees e sem Michael Thomas, muito provavelmente. Então a ideia é parar o Kamara e trabalhar o ataque pra conseguir um bom resultado. E na semana 3 tem Houston, que provavelmente é o pior time da liga, com algumas sobras. Então dá pra começar com 3-0 e ir trabalhando esse processo pra melhorar, e começar com confiança é sempre muito importante. Então dá pra sonhar com 9, 8 vitórias e uma vaguinha nos playoffs.
Esse é o cenário realista. Eu acho que os Panthers brigam muito pela segunda posição na divisão. Não acredito que os Falcons sem Julio Jones terá algum sucesso, assim, só com o Matt Ryan. Os Saints estão, o Spin falou, um ataque muito despedaçado. Na semana 2 eles ainda nos enfrentam sem o David Iwemata, que é um jogador interessante de ofensivo, linha defensiva. Então os Panthers têm tudo pra começar a temporada 3-0. É claro que numa divisão que tem o Tom Brady nos Bucks, é muito difícil você olhar e brigar pelo título. Apesar do último podcast que a gente gravou lá no Panthers Brasil, onde o clubismo tá liberado, eu fui ousado ao ponto de falar que os Panthers iam brigar pelo título, mas é muito difícil. E os Panthers, a única chance dos Panthers brigarem por um provável título de divisão é o Sam Darnold. Vai ser um absurdo, o que, né, é o maior ponto de interrogação nesse time dos Panthers. O cenário ideal é ali esse de 9 vitórias, beliscando ali uma vaguinha no wild card, né, pros playoffs.
É, a situação é bem pesada pro Panthers. Eu acho que ele é o time ali do meio da tabela pra baixo, sabe? Que é o... Você nem vai ser um top 10 do draft, mas também não vai ser um time de wild card, um time de playoff. Eu acho que é nesse nível aí. Tem alguns passos interessantes na reconstrução do time, mas ainda tem um monte de interrogação e um monte de interrogação em setores-chave, né? Quarterback. Quando você tá em dúvida ainda sobre seu quarterback, você tá ainda num longo processo pela frente, pra terminar essa reconstrução. Então é mais ou menos nessa faixa aí que eu imagino.
E essa temporada a gente ainda vai conseguir ver a pré-temporada, né? Ano passado a gente não teve, então demorou um pouquinho pra gente cair na realidade com o Teddy Bridgewater, né? E o time dos Panthers. Essa temporada a gente ainda tem ali training camps, né? Que começa a semana, inclusive. E a pré-temporada pra gente já ter uma noção de, né, mínima, mas uma noção do que a gente pode esperar aí já na semana 1 contra os Jets.
É isso. Quando você, amigo ouvinte, estiver recebendo este episódio pra você, a gente já vai estar há uma semana da gente começar a pré-temporada. Então estamos bem confortáveis aí pra ter mais futebol americano rolando na tela. Então é isso, é nessa faixa de briga aí que eu imagino o Panthers. E é com isso que a gente fecha esse programa. Passamos pelos pontos mais importantes aqui da equipe. Eu queria agradecer a vocês, Spin, João, pela presença. Deixa um recado pra galera, onde é que eles encontram vocês falando muito mais de Carolina Panthers.
É, nosso, a gente tá com um website, né, o nome do website novo. Antes era o panthersbr.com, agora a gente tá com o panthersbrasil.com, onde aí, ainda agora com a temporada chegando, podcast toda semana, de vez em quando uns posts com algumas análises. E lá no Twitter a gente tá como panthers_Brasil, então esse é o jabazinho clássico.
É isso, então acompanhem lá o Panthers Brasil, acompanhem também essa nossa série de previews do Fumble na Net. Estamos no último mês de previews, as últimas equipes, mas compromisso com vocês de irmos até o fim de agosto e falar de todas as 32 equipes até começar a temporada. Aí você já, a gente encerra agosto com preview, setembro tem temporada da NFL, tá tudo certo, você já sabe o que esperar de todas as equipes. Então a gente se vê aí num próximo episódio dessa nossa série. Um grande abraço para todos vocês e até lá.